Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Atenção, emissoras de todo o país. Dentro de 5 segundos, formação de rede facultativa de emissoras de rádio.
Resenha Olímpica.
Olá, o Resenha Olímpica deste sábado está no ar pela sua rede nacional de rádio. Eu, Daniele Vaz e Daniel Costa, vamos te contar alguns fatos históricos e algumas curiosidades sobre a participação do Brasil nas Olimpíadas.
Isso mesmo, Dani. Hoje o nosso ouvinte vai ficar sabendo muita informação interessante. A gente pode até dizer que vamos ficar expert nesse tema. E claro, você pode e deve participar do programa conosco, mandando seus comentários, críticas e sugestões. Não esqueça do quadro Vai pro Pódio ou Não Vai pro Pódio, onde você pode manifestar suas opiniões sobre o que tá bacana e o que não tá tão legal assim nessa Olimpíada. É só mandar sua mensagem por WhatsApp para o número 61 99645 1238.
Eu vou repetir o número para o nosso ouvinte. É 61 99645 1238. E você escreva ou mande sua mensagem de áudio também. Assim você vai falar aqui no microfone da Rede Nacional de Rádio. E vamos entrevistar daqui a pouquinho o Eurico Tavares, que é o nosso correspondente no Rio de Janeiro.
Dani, você sabia que a delegação brasileira nessas Olimpíadas é 22 vezes maior que a delegação de estreia do Brasil nos Jogos?
Daniel, não só isso, como também dei uma estudada. Eu vou te contar o seguinte: o Brasil participou a primeira vez em 1920 na Bélgica, com apenas 21 atletas. Agora, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um número recorde, são 465 atletas, sendo que, 209 mulheres e 256 homens. E na última Olimpíada em Londres, participamos com 259 atletas. É quase o dobro aqui no Rio, hein, Daniel?
Nota 10, viu, Dani? Você estudou direitinho. E neste ano o Brasil está estreando em várias modalidades: badminton, ginástica de trampolim, golfe, rugby, canoagem velocidade feminino, polo aquático feminino, ginástica artística masculina por equipes, conjunto de nado sincronizado e saltos ornamentais também sincronizados.
Daniel, isso acontece porque o Brasil é a sede da competição. Aí o país tem garantido pelo menos uma vaga em cada modalidade esportiva. Por isso que a gente tem tantas estreias nesses jogos. Mas olha, teve uma modalidade que a gente não vai conseguir participar, viu? O Brasil não atendeu aos critérios mínimos exigidos pela Federação Internacional. Você sabe que esporte é esse, Daniel?
Diz aí.
É o hóquei sob grama. Infelizmente, não vamos ter representantes nessa modalidade.
Hóquei sob grama. Esse esporte realmente é bem pouco conhecido aqui no Brasil, viu, Dani? E para quem quer saber como funciona, a gente conta agora no Que Jogo É Esse?
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 Um jogo de bastão e bola. Golfe? Não. Pense mais um pouco. Faça outra tentativa. Beisebol? Também não. Vou dar uma dica. É um jogo onde a disputa é feita em um campo de grama, são 11 jogadores em cada time e eles usam um bastão para conduzir a bola, que é um pouco maior do que uma bola de golfe, até o gol adversário. Adivinhou? É o hóquei sobre grama. Você já ouviu falar dele? Pois saiba que ele é um dos jogos que estarão nas Olimpíadas Rio 2016. O hóquei existe há milênios. Egípcios e etíopes praticavam esse jogo, assim como gregos, romanos e astecas. Contudo, o jogo que vamos ter nessas Olimpíadas só ganhou a forma que tem hoje em meados do século XVIII, na Inglaterra. Foi nessa época que se formaram os primeiros clubes da modalidade e em 1875 surgiram as primeiras regras como conhecemos atualmente. A estreia do hóquei sobre grama nas Olimpíadas ocorreu em Londres em 1908. De lá para cá, apenas os Jogos de Estocolmo em 1912 e de Paris em 1924 não contaram com a modalidade. E como se joga o hóquei sobre grama? Vamos lá. Você sabe que são 11 jogadores em cada time, e eles têm que conduzir a bola até o gol do adversário usando um bastão. Mas para acertar a bola no gol, não pode ser de qualquer lugar da quadra. Sabe aquelas jogadas no nosso futebol em que o jogador acerta o gol no meio da quadra? Lembrou? Pois é, no hóquei, esse tipo de jogada não pode ser feita. O gol só pode ser feito de dentro de uma área em forma de semicírculo no fundo do campo. Ah, e os jogadores não podem levantar o bastão acima dos ombros nem mover a bola com as mãos ou pés. Faltas dentro da área pontilhada, que fica perto da área do gol, são punidas com um córner curto, lance em que a bola é rolada para a área a partir de uma posição na linha de fundo. E sabe que no hóquei os pênaltis são marcados de maneira parecida com o nosso futebol? Isso mesmo. É assim, o jogador passou a bola para um companheiro que passou para o outro e levou um empurrão que ele foi parar de um lado, o bastão no outro e a bola. Cadê? Cadê a bola? O juiz marcou pênalti. E sabe onde esse jogador estava? Dentro da linha do gol. Aquele em forma de semicírculo. Pois então, o pobre coitado do jogador levanta e o juiz marca o ponto do pênalti a uma distância de 6 metros e 400 centímetros do gol. O jogador não pode passar a bola para outro. Só ele pode marcar a falta. Então, ele está com a bola no bastão. Concentra e manda a bola em direção ao gol. Gol! Gol da seleção de hóquei. Sabe uma coisa curiosa no hóquei? A roupa do goleiro parece uma armadura medieval ou de filme de ficção científica. Ela é feita de borracha e é toda acolchoada. Mas também imagine levar uma bolada.
Ai!
Deve doer muito. A roupa consiste num capacete com uma tela de proteção para o rosto. Na parte do tronco do goleiro tem uma proteção de borracha bem grossa e nas pernas também tem uma proteção bem grossa. Tudo isso para amortecer possíveis boladas e evitar que o goleiro se machuque. O hóquei também usa cartões como o nosso futebol, nas cores verde, amarelo e vermelho, sendo que o vermelho marca a expulsão do jogador. Os outros dois indicam que um jogador deve ficar fora do jogo por determinado tempo e depois, cumprida a punição, ele volta para o campo. Cada partida tem 4 tempos de 15 minutos e ganha o time que fizer mais gols. E aí, curtiu o jogo? Quando você assistir aos Jogos Olímpicos Rio 2016, não vai achar que são alguns engraçadinhos fantasiados com armadura medieval de borracha invadindo um campo. O esporte é sério e se chama hóquei sobre grama.
Que jogo é esse?
Muito legal, hein, Daniel? Eu acho que eu já consigo até jogar hóquei sobre grama, viu?
Já vou sair daqui pra jogar, Dani.
É isso aí. E ó, seguinte, continuando com as curiosidades, a gente traz agora mais algumas informações para os nossos ouvintes. As modalidades com maior número de atletas nesses jogos serão atletismo com 67 atletas, futebol com 36, natação com 33, handebol com 28 e polo aquático com 26 atletas.
Bacana, ó. Já as modalidades com menor número de atletas são o ciclismo pista e a ginástica de trampolim, ambas masculinas e com apenas um competidor inscrito, o Rafael Andrade no ciclismo e o Gideone Monteiro na ginástica de trampolim.
Daniel, e aí? Essa musiquinha te lembra o quê, hein?
Acho que os militares.
É, isso aí. Um destaque na delegação brasileira são justamente os atletas militares. Vamos ter 142 no total. As Forças Armadas vêm investindo no Programa Olímpico de Atletas de Alto Rendimento desde 2011, quando o Brasil recebeu a 5ª edição dos Jogos Mundiais Militares e terminamos, sabe como, Daniel? Em primeiro lugar no quadro de medalhas. Agora vem cá. Quem é o atleta ou a atleta mais jovem representando o Brasil nesse jogo, você sabe?
Tchananã, é a paulista Bruna Takahashi do tênis de mesa. Dani, ela tem apenas 16 anos de idade. E a atleta mais velha é a Janice Gil Teixeira, com 54 anos, que vai disputar na modalidade de tiro esportivo.
É, Daniel, são 38 anos de diferença. Quase a nossa diferença aqui, hein?
Quase lá.
Ó, Daniel, eu tenho aqui também a listinha com o nome dos atletas brasileiros que são recorde de participação em Olimpíadas.
Diz aí.
Ó, vamos lá. 6 vezes os velejadores Robert Child e o Torben Grael, o cavaleiro Rodrigo Pessoa e o Hugo Oyama, que também é do tênis de mesa. E com 5 Olimpíadas no currículo, temos a Juliana Veloso, dos saltos ornamentais.
Gente, essa galera é fera demais, né? Ó, Dani, você sabia que o golfe está voltando ao programa olímpico depois de 112 anos? Antes disso, esteve presente apenas 2 edições, em Paris, em 1900, e em St. Louis, em 1904. E nos Jogos Rio 2016, estão em disputa 2 torneios, o masculino e o feminino, ambos individuais. E para você que sintonizou agora na Rede Nacional de Rádio, esse é o Resenha Olímpica comigo, Daniel Costa, e com Daniele Vaz. E a gente vai falar agora com o nosso correspondente no Rio de Janeiro, Eurico Tavares. Bem-vindo, Eurico.
Boa tarde, Daniel.
Eurico, você já está aí no Rio de Janeiro para acompanhar os jogos. Já tivemos vitória da seleção feminina de futebol, empate dos meninos do futebol e a cerimônia de abertura. Quais são as suas impressões sobre esse primeiro dia aí das Olimpíadas?
Olha, em termos de jogos, muita movimentação no futebol, tanto no masculino quanto no feminino, começando as provas classificatórias de tiro com arco, inspeção dos cavalos para adestramento. Quer dizer, na programação a coisa está indo normal. A única falha que aconteceu foi no jogo da Nigéria em Manaus. Em vez de tocar o hino da Nigéria, tocaram o hino de Níger. Mas depois os organizadores lá pediram desculpas e tudo mais, e espero que no próximo jogo da Nigéria o hino oficial deles seja tocado. Mas em termos fora do esporte, de movimentação, o clima no Rio de Janeiro já é um clima de otimismo, de expectativa. Quer dizer, aquele tal do espírito olímpico está invadindo a cidade.
Eurico, eu tenho uma pergunta justamente sobre isso. Você acha que a cidade do Rio ficou realmente preparada para receber o evento?
Olha, preparada nem tanto. Tem muitos problemas, muitas coisas sendo resolvidas de última hora. Eles enfrentam algumas coisas com transportes. Por exemplo, nesses últimos dias foi decretado feriado no Rio de Janeiro, então melhorou muito, mas o trânsito está bem pesado. Né? Quem vai, por exemplo, do centro da cidade para a Barra e não tem credenciamento olímpico e coisa e tal, esse pessoal demora bastante, leva em torno de 2 horas, 2 horas e meia para fazer esse percurso. Mas nada que chame atenção de forma a prejudicar o andamento das competições, dos jogos e da movimentação de quem tem ingresso de um lado para o outro.
E as instalações esportivas ficaram boas?
As instalações também, algumas faltando alguma finalização, mas também nada que comprometa. Eu acho que nós teremos uma boa Olimpíada, uma boa realização de jogos aqui, e os problemas que surgirem são problemas normais que acontecem em qualquer competição dessa grandeza.
Eurico, nosso programa hoje aqui é sobre fatos históricos e curiosidades, né, sobre os Jogos Olímpicos. Você que é um especialista, você acha que fatos e curiosidades você elege como os mais marcantes?
Fatos e coisas extraordinárias sempre acontecem em Jogos Olímpicos. Eu estive na de 88 em Seul. Eu tive a oportunidade de assistir à prova em que o Cao Lius disputava o título pela segunda vez consecutiva e acabou perdendo na disputa, na competição momentânea, para o Ben Johnson, do Canadá. E o Ben Johnson depois foi pego pelo exame de doping e foi eliminado. E o Cao Lius ganhou fora da corrida, fora da pista, o título tão sonhado de bicampeão olímpico, coisa que nos 100 metros jamais tinha acontecido. Um outro é a participação de uma dinamarquesa que chegou quase que caindo na competição da maratona, e esta foi aplaudida, mas hoje ninguém lembra de quem foi a vencedora da prova.
Eurico, muito obrigado pela sua participação, valeu mesmo pelas informações. Um abração e bom trabalho aí.
Ok, Daniel e Daniele, até a próxima.
E no quadro Atleta Medalha de Ouro de hoje, a estrela é a Nádia Comaneci.
Atleta Medalha de Ouro.
Nádia Comaneci. A ginasta romena tinha 14 anos quando participou da sua primeira Olimpíada, em 1976, nos Jogos de Montreal. Ela foi a primeira a receber uma nota 10 na ginástica olímpica. Nessa edição, Nádia ganhou 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Ela recebeu do Comitê Olímpico Internacional a Ordem Olímpica, maior premiação para atletas do COI. A atleta romena terminou a carreira em 1981 e hoje mora nos Estados Unidos.
A Nádia Comaneci fez história, hein, Daniel?
É bacana, a gente atleta assim é muito legal mesmo.
É, e agora chegou a hora mais especial do nosso programa, que é a participação dos ouvintes no Vai Pro Pódio ou no Não Vai Pro Pódio. Vamos conferir quem mandou a mensagem?
Vai Pro Pódio. Não Vai Pro Pódio.
Oi, pessoal da Rede Nacional de Rádio. Eu sou Rose Acriana, lá de Chapuri. Moro em Brasília já há 18 anos. Ontem fui assistir a partida de futebol entre Brasil e África do Sul. Coloco no pódio o goleiro Acriano, claro, né, o Everton. E não coloco no pódio a seleção que não fez gol.
Rose, obrigada pela sua participação, viu?
E beijo pro Acre, viu, gente? Olha, o Resenha Olímpica deste sábado está chegando ao fim. A gente segue acompanhando todos os acontecimentos dos Jogos Olímpicos e voltamos na segunda-feira, também às 6h20 da noite.
Obrigada, Daniel. Obrigada você, ouvinte, pela companhia. E continue ligado aqui na Rede Nacional de Rádio. A gente se encontra na segunda-feira, no próximo Resenha Olímpica.
Esse programa tem a produção de Roberta Lopes, Lorena Pacheco, Cristina Joana e Portuga. Nos trabalhos técnicos, Thiago Coelho e na coordenação, Mirna Ledo. Tchau pra você e bom sábado e bom domingo.
Até a próxima.
Resenha Olímpica.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.
Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.